Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, um bom dia para si e continuação de Boa Páscoa. O programa Eclésia está consigo nesta manhã e inicia hoje uma viagem pelas dioceses em Portugal. Conduz-nos o processo sinodal que o Papa Francisco lançou, pedindo que todos juntos sonhem a Igreja de forma a torná-la mais missionária, mais participada e mais em comunhão. Depois da Assembleia, em outubro último, o Sínodo recolhe neste momento aquilo que foi a reflexão realizada pelos participantes nesse encontro e apurada agora pelas comunidades da Igreja Universal. Recebemos hoje Augusta Delgado, que integra a equipa que acompanha o processo sinodal na Diocese de Setúbal. Vamos esta manhã tomar o pulso deste processo e perceber como as comunidades, leigos e pessoas menos assíduas à prática religiosa se foram envolvendo e sentindo motivadas. Será mais à frente neste programa Eclésia. Ficamos agora em boa companhia com Miguel Araújo e os 4 e meia, que cantam Saudade.
Matei a tarde, então morri de tédio. Não vi remédio, não liguei nada ao bom senso. Não pensei, comprei tempo, então vendi a alma. Perdi a calma e não liguei nada ao juízo. Nem pensei, liguei. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim.
Matei a fome, então vivi mais uma. Sabia e não liguei, liguei.
Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade,
e o combinado era não ligar, não liguei.
Sei que não ligamos bem,
mas nem pensei.
Não liguei,
não liguei,
não liguei,
liguei.
Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si, se só agora chega à nossa companhia, fique desse lado. Escutamos já de seguida o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos explica a origem da expressão uma Madalena arrependida.
Uma Madalena arrependida é, de facto, uma expressão que todos nós já alguma vez escutamos e que faz referência a uma personagem muito importante dos Evangelhos, que é Maria Madalena. Mas, numa interpretação desta personagem, que não é propriamente a mais correta, por causa de uma exegese não propriamente bem feita, Maria Madalena foi muitas vezes identificada com a prostituta que se ajoelhou aos pés de Jesus para lhe lavar os pés. Mas, de facto, também, embora tivesse o nome de Maria, não significa que fosse propriamente a mesma. Maria Madalena foi alguém, isso sim diz-nos o Evangelho, de quem Jesus expulsou 7 demónios. Que expressão é esta? Significa alguém que tinha o mal enraizado no seu coração e a quem Jesus transformou a vida. tal maneira que ela, a partir desse dia, outra coisa não soube fazer senão seguir Jesus e com toda a sua vida e com todas as suas forças. Ou seja, arrependeu-se de tal maneira que a sua vida se transformou. Uma Madalena arrependida significa alguém que, de facto, reconsiderou a sua vida e que se deixou transformar para uma outra dimensão, para viver de uma forma completamente diferente. Muitas vezes, a expressão refere-se, de facto, a uma prostituta que, porventura, se arrependeu e mudou de vida. Mas Maria Madalena, a Maria Madalena dos Evangelhos, não é propriamente uma prostituta. Trata-se, isso sim, de alguém profundamente pecador, de alguém profundamente afetado pela dimensão do mal e que, pela ação de Jesus, de facto se converte, se arrepende e muda completamente de vida.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a Bíblia na boca do povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a linguagem cotidiana, pode ser acompanhada em formato vídeo a partir do YouTube da Agência Eclésia e pode também encontrar no portal de informação em agencia.eclésia.pt. Já nada voltará a ser como antes. Assim resume Augusta Delgado o sentido da equipa que integra na Diocese de Setúbal e que acompanha o processo sinodal neste território desde 2021, quando o Papa Francisco decidiu convocar toda a Igreja para este processo de escuta. A Diocese de Setúbal conheceu uma mudança episcopal, tendo iniciado o processo em 2021 com Dom José Ornelas. Hoje é o cardeal Dom Américo Aguiar, o bispo da Diocese. Augusta Delgado manifesta uma diminuição da participação entre as duas fases do processo, mas nem por isso a Augusta registra uma menor sintonia com os temas e as mudanças em curso. Aqui no programa Eclésia, convidamos Augusta Delgado a olhar para os relatórios que foram chegando à equipa sinodal de Setúbal e a dar-nos conta também daquilo que foram os temas mais abordados.
Pensando um bocadinho nessa perspectiva, e digo já que a perspectiva da primeira fase, não é, aquilo que foi anunciado, que foi recolhido na primeira fase, não é muito diferente daquilo que nós recolhemos agora na segunda. Mas as grandes questões estavam, de facto, na participação, por exemplo, das mulheres nas paróquias, não é, com qual a missão, os carismas que elas têm, os dons que podem pôr a render e que muitas vezes não estão a ser... a render porque não tem possibilidade de os colocar
também em posições de decisão.
E também em posições de decisão, que é uma das questões que se falava, não é? Portanto, a mulher estar na Igreja, porque a mulher efetivamente, isso era visto, a mulher está muito presente na Igreja, mas nem sempre em momentos ou posições de tomada de decisão. Também a necessidade, se a Igreja é a missão, a necessidade de evangelizar, de ir para fora e ir a todos, não é? Isto parece que foi depois confirmado com o nosso Papa cá, quando
todos,
diz que...
todos.
Exatamente, não é? Portanto,
na Jornada Mundial da Juventude.
Exato, e portanto foi mesmo confirmada esta necessidade de irmos para além do que está dentro das paredes, para além daqueles que já estão a frequentar, de facto, os sacramentos, mas ir ao encontro dos outros. Isto era um outro ponto, a necessidade de ir ao outro, de escolher o outro, de ir à procura do marginalizado, daquele que está completamente fora. E depois era a forma de decisão. E aí tanto era das mulheres como dos homens, portanto, dos leigos no geral, a forma de decisão nas paróquias. Sentindo que a paróquia, e visto que todos nós tínhamos recebido esta missão, não é? A missão pelo batismo, e portanto todos nós estamos nesta missão, não se restringe apenas ao sacerdote. E, portanto, há muitas atividades, muito trabalho que é feito nas paróquias que pode ser realmente efetuado pelos leigos, não é? E, portanto, esta era a preocupação também, não olharmos para a Igreja de uma forma tão clerical como às vezes ainda é olhada.
Houve tempo para que as comunidades pudessem reunir-se, maturar aquilo que sentiam, sentirem-se escutadas, sentir que abriam espaço para que outros se sentissem escutados também no seio dessas comunidades. Em relação a esta primeira fase, houve tempo para fazer esse caminho.
Sim, efetivamente, nesta primeira fase houve esse tempo, não é? Também foi um tempo mais alargado, deu perfeitamente, aliás, as comunidades, muitas das comunidades, fizeram vários encontros de escuta, não é? Vários encontros de escuta, fizeram entrevistas e, portanto, houve, de facto, um tempo alargado de escuta. Isso houve.
O mesmo não sentiram agora nesta segunda fase, não é? Daí a minha pergunta também, Augusta.
Exato, nós nesta segunda fase o que sentimos é que houve menos tempo. Portanto, entre o 28 de outubro de 2023, não é? E agora ao final de março de 2024.
Tendo em conta que o relatório ou as questões a partir do primeiro relatório da primeira Assembleia, que terminou de facto a 28 de outubro, não chegou logo imediatamente.
Não.
E isso também avançou um tempo no processo.
Sim, nós nem tínhamos muito bem a percepção que iria chegar outra vez para nós e como é que ia ser aplicado. Portanto, ouvíamos dizer que voltaria para as dioceses, mas não sabíamos como, não é? E, portanto, o tempo de terminar a Assembleia Sinodal e depois o chegar até às paróquias, houve aqui um tempo que não foi muito grande, porque se nós olharmos, não foi muito grande. Portanto, se terminou em outubro, nós, diocese, começámos a trabalhar logo no início de fevereiro. Portanto, não houve assim tanto tempo assim de paragem. E depois houve também as orientações da Comissão Episcopal Portuguesa, não é?
Exatamente.
Foram essas orientações que nos lançaram depois no trabalho da diocese.
E tendo sido devolvido novamente às comunidades, como é que foi agora a participação nesta segunda fase? A Augusta dizia-me que decresceu.
Exatamente, foi. Nós nesta segunda fase o que sentimos foi que esta participação diminuiu em relação à primeira, não é? Se nós olharmos, eu poderia dizer que quase metade, não é? Metade em si. Uma vez que a participação na primeira fase foi 70,2% e agora foi cerca de 35%. Portanto, houve uma diminuição muito maior. Mas, no entanto, quando se fala nesta diminuição, acho que é importante pensarmos em duas questões. Que é a primeira questão é o tempo, efetivamente. Houve pouco tempo para a discussão. De qualquer forma, e também de acordo com os relatórios, com as respostas que nós fomos recolhendo, também se notou que muitas das paróquias que nos responderam se identificavam também com o que estava registado no relatório síntese.
Após a primeira Assembleia Sinodal.
Exatamente. Portanto, isto pode significar que não houve uma participação também tão grande, porque as comunidades também já se podiam estar a rever neste relatório. Portanto, as suas questões preocupantes, aquilo que seria importante aprofundar, não é? Já estava integrado também neste relatório. Portanto, quando analisamos estes 70% e estes 35%, não podemos dizer houve um desinteresse. Não, acho que não é essa a dinâmica que está visível, não é? Até porque nota-se das respostas que as pessoas se identificaram com muitas das convergências que vêm referidas.
E quando, perante esse relatório da primeira Assembleia Sinodal, que feedback é que recebem? Que as pessoas, de facto, foram escutadas? Que aquela constatação de que pela primeira vez a Igreja me está a perguntar aquilo que sinto, como é que as pessoas se sentem perante o resultado desse primeiro relatório?
Aquilo que me pareceu e daquilo que estava de facto e que depois se verificou também nesta segunda escuta é que as questões que estão apresentadas no relatório foram questões que foram colocadas na primeira fase pelas várias paróquias, não é? Aliás, nós olhando um bocadinho para o documento que nós temos na diocese, o documento de recolha das respostas das várias paróquias, nota-se, é muito engraçado, porque se nota que aquilo foi tratado na nossa diocese, e portanto na nossa diocese falou-se disto. Há frases que nós até dizemos, parece a nossa frase. Portanto, houve de facto, as pessoas identificaram-se com aquele relatório.
Isso causou espanto estar explicado, explícito num relatório?
Eu acho que provocou alegria, mais do que espanto, porque se o povo cristão, se o povo de Deus foi escutado e depois não se reflete nada da sua escuta, aí há uma desmotivação, não é? E aqui não. Eu acho que é a alegria de fui escutado e no relatório síntese aparece aquilo que eu referi, não é? E esta foi algumas das expressões que nós ouvimos. É certo que mesmo mesmo nesta fase de escuta e na leitura do relatório, por exemplo, eu que estive envolvida agora também na escuta da minha paróquia, não é? Que é sempre importante também dar este exemplo, como escuta, ainda se nota que às vezes a linguagem do próprio relatório não é uma linguagem acessível a todos, muito específica, muito, que isto pode trazer alguma dificuldade. Uhum. Não é? Mas a verdade é que as respostas e as questões todas estavam lá.
Pergunto-lhe sobre o lugar destes 30% que não participaram, ou porque não se reveem no processo, ou porque sentiram que a sua voz não ia ser escutada. Que lugar têm estes 30% que ainda estão distantes deste processo sinodal que a Igreja propõe?
Se calhar porque esta escuta ainda não chegou a todos, este processo, não é? Acho que será um trabalho que se tem que continuar a fazer. Aliás, eu acho que já nada vai ser igual. Esta é a minha perspectiva, e falando um bocadinho também naquilo que a Comissão também sente, a Comissão Diocesana, nós achamos que já nada vai ser igual. Esta escuta abriu novos caminhos, e eu acho que às vezes isto é por contágio, não é? Nós, esta questão, porque esta paróquia foi escutada, porque esta escutou, e portanto isto vai depois envolver as outras paróquias. Eu acho é que nós não podemos ficar parados, já que nada vai ser igual, não é? Se já nada vai ser igual, então temos que alargar a escuta às outras.
O sentido missionário está nesse já nada vai ser igual?
Está. Está. Porquê? Porque houve uma consciencialização muito maior. Não é? Esta consciência do que é, do que o batismo nos traz, esta dimensão missionária, e isto tomaram muito mais consciência agora neste processo, em todo este processo sinodal. Portanto, de certo que estes 30%, a Diocese há de arranjar maneira de conseguir chegar aí. Não é? Porque acho que é importante as pessoas sentirem-se escutadas. Porque eu acho que foi uma reviravolta, uma dinâmica completamente diferente que ninguém estava à espera.
Olhemos para este relatório, este segundo relatório que a equipa da Augusta, que a equipa com a Augusta estão neste momento a realizar, porque se pediu que as dioceses enviassem até ao final de março, início de abril, então aquilo, a segunda parte do processo, uma síntese daquilo que foi a segunda fase da reflexão das comunidades paroquiais. Como olhar para este segundo relatório, Augusta, ainda que este relatório não esteja finalizado completamente na Diocese de Setúbal, o que é que podemos fazer sobressair desse segundo relatório?
Há três pontos, principalmente, que foram mais destacados. Portanto, nós, quando recebemos as orientações da Comissão da CEP, da Conferência Episcopal Portuguesa, quando recebemos essas orientações, vinham capítulos em que nós nos deveríamos debruçar mais. Portanto, deveria ser do capítulo 8º ao 12º e depois o 16º e o 18º.
Que era a partir dos capítulos que estavam no relatório que veio do Vaticano.
Exatamente, exatamente. Pronto. E o que é que era destes capítulos todos? Nós sentimos que há aqui alguns capítulos que não houve tanto tempo para as comunidades aprofundarem, não é? Nomeadamente a questão das congregações, não houve tanto tempo para isso. Mas houve capítulos que efetivamente foram muito, muito, muito trabalhados e onde foram apresentadas respostas e algumas dinâmicas, nomeadamente a Igreja Comissão, não é? Portanto, o capítulo 8º, o capítulo 9º, que é referência em relação às mulheres, o capítulo dos presbíteros e diáconos, que também foi feito, também foi realçado, e depois houve outro capítulo que tinha a ver com as estruturas. O que se viu foi que as comunidades, a esses capítulos, deram efetivamente um grande valor. Foi realçado de novo a questão da Igreja com missão, e o principal ponto que foi indicado foi a questão relacionada com a presença dos leigos. Portanto, isto já era visível, mas aquilo que voltou a ser referenciado é a importância de estes leigos se lhes dar o valor que efetivamente eles têm, porque eles têm capacidade de fazer, de ser, de liderar, e portanto poderem ser eles a estar à frente nestas dinâmicas e poderem eles liderar de alguma forma.
Libertando também os padres, exatamente, para a sua missão e função.
Exatamente. Quando se fala, diz-se que efetivamente o clero, ou os ministros ordenados, que não tem a ver só com os sacerdotes, mas também com os diáconos, não é? Portanto, com os ministros ordenados, que estão sobrecarregados de trabalho. Que trabalho esse que algum dele pode ser canalizado e partilhado com os leigos. Faria aqui ainda uma referência a um outro ponto que foi muito falado agora nesta segunda escuta, que é o poder reativar ou criar as estruturas de escuta, nomeadamente os conselhos pastorais, não é? Portanto, há paróquias que continuam estes conselhos pastorais, que são organismos de escuta com os representantes, que não estão a funcionar. E um dos grandes pedidos é que, efetivamente, estes organismos sejam colocados a funcionar, se invistam um bocadinho nessa dinâmica e se possa pôr estas estruturas todas a funcionar. Isto com uma intenção, que é também poder escutar, poder ver e acompanhar o trabalho que é feito nas várias paróquias e, se calhar, também era importante o Conselho Diocesano também poder estar, não é? O Episcopal poder estar a funcionar e, portanto, poder acompanhar as atividades e poder também, de alguma forma, dar uma nova dinâmica a estas estruturas e que os próprios responsáveis que estão envolvidos nestas estruturas não serem quase que cargos vitalícios, como alguém nos dizia no relatório, não é? Portanto, há um responsável de um determinado movimento ou atividade que surja na paróquia e parece que fica como cargo vitalício, poder renovar.
Até pronto, dando espaço para quem chega.
Exato.
De novo.
Que é importantíssima esta questão de quem chega de novo, porque os jovens, e foi um dos aspectos que foi referido no relatório, é que os jovens têm que ser envolvidos nas comunidades, têm mesmo que estar envolvidos. E foi interessante vermos na escuta que fizemos que os jovens diziam que já são ouvidos, mas existe um mas, que é nem sempre veem as suas propostas serem aplicadas. E, portanto, está na altura, de facto, de mexer com as comunidades para que, efetivamente, este processo todo sinodal tenha
aconteça. Perante isto, Augusta, perguntava-lhe que igreja que se está a anunciar, que igreja que se está a construir e se quer constituir agora?
Eu acho que é mesmo uma imagem, quando penso isso e agora neste momento, é mesmo uma imagem daquela caminhada de Jesus, não é? Onde ele vai uma multidão atrás. Eu acho que é por aí que nós queremos ir e que este sino nos vem ajudar, que é uma igreja aberta de facto a todos e em que todos se possam sentir acolhidos, não é? Não é olhar para alguns de forma assim mais afastados, não, é olhar para todos e acolher a todos. Eu acho que esta dinâmica e o isto não poder voltar atrás e não ser mais como era, vem muito por aí, este sentido de acolher, o acolhimento, o abrir os braços e receber aquele que se aproxima. E se ele não se aproxima, a igreja ir ao encontro, que isto eu acho que foi fundamental. E esta perspectiva, e acho que é por aí que vamos, que a igreja está a caminhar, não é? Que este processo nos ajuda a caminhar, que é, se o leigo tem consciência, de facto, do seu batismo, ele vai ao encontro. E ele está inserido em todo o lado. Portanto, eu diria que aquele que tem mais facilidade de levar Jesus Cristo, seja onde for, é o próprio leigo, que está inserido em todo o lugar. No seu trabalho, no seu dia-a-dia, leva Jesus Cristo. Portanto, é o rosto de Cristo. E eu acho que é por aí. A igreja não é apenas aquele espaço que muita gente sempre pensa que a igreja é aquele edifício das quatro paredes. Eu acho que as pessoas estão a tomar, de facto, os cristãos estão a tomar consciência de que a igreja são eles. Cada um de nós é que é a igreja e, portanto, onde nós estamos, aí está a igreja. Este novo processo, esta nova igreja, estamos a caminhar para uma igreja aberta a todos. Eu não tenho grandes dúvidas sobre isso, não é? Claro que há aqui algumas coisas que são precisas fazer, não é? O continuar a dar voz, o continuar a escutar, o estar aberto à opinião dos outros, o todos poderem participar. Estes todos é aqueles que as comunidades sentem que devem estar, mas poderem participar nas decisões. Portanto, é uma igreja diferente. Eu acho que é a igreja de Jesus Cristo, não é? Acho que é por aí, não é uma igreja fechada, não é? Em quatro paredes, que muitas vezes era isso que nós sentíamos, uma igreja fechada em quatro paredes.
Muito bem.
E aquilo que se quer é uma igreja aberta. Aliás, o relatório dizia, aquilo que nós temos no relatório, que estamos a finalizar, também para entregar ao nosso bispo, esta ideia do continuar a fazer, nem que sejam encontros informais. encontros informais com as pessoas, convidá-las a poderem estar. Uhum. E às vezes convidar, não basta convidar do ambão para baixo, não é? Não basta do altar para baixo. É preciso convidar e se calhar recorrer aos meios de comunicação social que nós temos. À comunicação, não é? Valorizar a comunicação interna e externa para que os outros também possam vir a estes encontros informais. Apostar também um bocadinho nesta questão da formação, que é tão importante.
Augusta Delgado, da equipa de acompanhamento do Sínodo na Diocese de Setúbal, aqui a dar conta no programa Eclésia do processo que já não volta atrás. Na próxima semana, iremos a outra diocese para escutar a realidade que este processo está a provocar e a forma como a participação envolve de facto todos. Fique connosco. Nesta manhã, o programa Eclésia faz-lhe companhia por esta hora. Convido agora a escutar Carmen Raposo com o single de estreia do seu primeiro trabalho, Estios e Tormentas. Fique com a música Compromisso.
O encalço da noite, converso comigo. Eu sou um compromisso, não vou mais adorar aquele.
Música para a liturgia. Neste programa Eclésia, recebemos agora o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana.
A liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, apresenta a comunidade de pessoas que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, a Igreja, que tem por missão revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. O Evangelho reafirma que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade cristã. A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica. O verdadeiro crente é aquele que ama a Deus, que adere a Jesus Cristo e à proposta de salvação e que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma vence o mundo e passa a integrar a família de Deus. Na primeira leitura, a partir da comunidade primitiva de Jerusalém, Lucas dá-nos os traços da comunidade cristã ideal. Olhemos com atenção para a fotografia da comunidade apresentada por Lucas nos Atos dos Apóstolos e vejamos se ela se revela também a nós e nas nossas comunidades cristãs. A comunidade cristã é uma multidão que abraça a mesma fé, que adere a Jesus, aos seus valores, à sua proposta de vida. A Igreja é uma comunidade que agrupa pessoas de diferentes raças e culturas, unidas à volta de Jesus e do seu projeto de vida, e que procuram de forma diversa encarnar a proposta de Jesus na realidade da sua vida cotidiana. A comunidade cristã é uma família unida, onde os irmãos têm um só coração e uma só alma. Deve ser uma comunidade de irmãos que vivem no amor, que respeitam a liberdade e a dignidade de todos, potenciando os contributos e as qualidades de todos e nunca um grupo de pessoas isoladas em que cada um procura defender os seus interesses. A comunidade cristã é uma comunidade de partilha. No centro dessa comunidade está o Cristo do amor, da partilha, do serviço, do dom da vida, da oblação ao Pai. Uma comunidade onde alguns desperdiçam os bens e outros não têm o suficiente para viver dignamente, não é uma comunidade que testemunha esse mundo novo de amor que Jesus veio propor. A comunidade cristã é uma comunidade que encontra e testemunha o Senhor ressuscitado. Se conseguirmos criar verdadeiras comunidades fraternas, que vivam no amor e na partilha, sejam sinais no mundo dessa vida nova que Jesus veio propor, estaremos a anunciar que Jesus está vivo, que atua nas nossas vidas e que, através de nós, continua a apresentar ao mundo uma proposta de vida verdadeira. É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de proximidade e de fraternidade que encontramos Jesus Cristo vivo, a transformar e a renovar o mundo. Só assim seremos pessoas e comunidades acolhedoras, hospitaleiras e misericordiosas, como tanto nos pede Papa Francisco, em particular neste Domingo da Misericórdia.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ser uma companhia do programa Eclésia a cada sábado de manhã. Encontre-nos em agencia.eclésia.pt ou amanhã aguardamos aqui por si quando forem 6 horas. O Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Desejamos-lhe um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.